Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Este episódio não é recomendado para aquele seu tio que comprou caixa de som pirata na feira. Aquela caixa de bosta com som lixo que a bateria não dura 30 minutos longe da tomada. Essa bosta mesmo que só vende no nosso lindo país tropical.
E aí, Adriano, seu filho da puta? Mano, tu nem sabe, velho. O podcast é tão bom, mano, que eu tô compartilhando ele até na mangana, velho. É isso, ó, manda um salve aí, ó. Falou.
Você comprou o que pra sua jantinha, especialmente dizendo?
Ah, tem um monte de coisa, tem nuggets, tem macarrão de arroz e feijão, tem arroz e feijão de macarrão, então dá pra fazer um monte de coisa.
O nível de preguiça que você tem pra comprar macarrão de arroz e feijão me enoja e ao mesmo tempo me gratifica.
Não, cara, assim, uma coisa que eu gostei do supermercado que abriu aqui perto, não vou fazer propaganda porque eles não estão pagando nada, mas lá, cara, resolveu um problema que eu tenho há anos, que é...
Sabe hemorroida, aquele... né, de disco?
Não, isso aí eu já resolvi. Sabe aquela coisa de você compra um macarrão colorido? São três, tem um macarrão normal, de tomate ou de espinafre?
Não, eu não compro isso. Eu compro um macarrão
mas
normal.
Sabe aquele... que é?
Sim, mas eu não compro esse macarrão colorido. Eu compro aquele talharim bem grosso e foda-se. É o máximo que eu tenho de macarrão.
É, que o problema é assim, eu gosto de tomate e eu dou de espinafre. Apesar de detestar espinafre, o macarrão do espinafre é uma delícia. E lá vende, porque eu separava, né? Lá vende só de espinafre e só de tomate. Cara, minha vida ficou muito melhor. O supermercado abriu há um mês, tá ligado? Então eu vou lá, até a pessoa aqui do caixa ali, porque tinha promoção de abertura, né? Ela ficou assustada. Falei assim, tem 10 kg de macarrão, tem 10 kg de macarrão, por quê?
Tá me tirando? Se você reclamar, vai ter 20.
Cara, eu acho que o único macarrão que eu não gosto é esses básicos, entendeu? Tipo, você pega esses massa fresco, eu adoro. Você pega tomate, eu adoro. Você pega integral, eu adoro. Espinafre, eu adoro. Agora, macarrão normal...
Entendi.
Depende muito do molho, né? Assim, tipo, aí, mas não é aquela coisa, né? Tipo, não é pelo macarrão, é pelo molho.
Ah, e na hora de comprar o seu macarrãozinho, Pedro, você vê que tem várias marcas ali e provavelmente tem um macarrão muito parecido com o que você vai comer, mas que custa ali uns 10 centavos a menos, mas é de baixíssima qualidade. Daí você fala, porra, comprei esse outro macarrão, sei lá, macarrão Talha Max. Aí você chega o Tulia Tux lá e você, opa, esse aqui é mais barato, é igual, você come, você, porra, tem um que veio estragado, esse aqui tá com gosto de farinha, não cozinha direito. Como, o que, que você acha dessas coisas que são muito mais baratas? Você tá no mercado, você vai comprar, fala, olha, esse feijão custa R$2, esse outro feijão custa R$1,90, 10 centavos de diferença. Mas só que o negócio é muito ruim, não cozinha, carocento, claramente ele tá de baixa qualidade. Se fizer um teste clínico nessa porra, um teste laboratorial, é capaz que ele tenha menos vitaminas, menos fibras, menos o caralho A4. Você fala, não, mas é mais barato, é bom, ajuda quem é pobre, quem não tem dinheiro. Esse negócio de péssima qualidade, que nem é uma economia real, esses 10 centavos de diferença, mas a pessoa tá levando um produto muito pior e tá economizando 10 centavos. Você acha?
É, em primeiro lugar, parabéns pelo gancho que você conseguiu criar. Em segundo lugar,
eu vivo pra isso.
Em segundo lugar, nesse exemplo, que aí é extremado pra caralho, não, realmente não vale a pena, só que não é sempre assim, né, campeão?
Não é sempre assim, eu concordo. E senhoras e senhores, latrineiros e latrineiras, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a esse maravilhoso podcast, onde nada é levado a sério, tudo é zoado. Temos aqui o direito da livre defecação para vocês. Todas as opiniões são tiradas diretamente da nossa bunda. E eu tenho uma questão que foi trazida por um latrineiro aqui mandou mensagem para mim. Eu não sei como ele conseguiu, porque eu já falei, gente, não tem como mandar mensagem pro Latrina, só tem como mandar voz. Que pra você mandar voz aqui pro Latrina, você digita caralho.latrina.com.br. Você digita isso no seu navegador ou no seu celular, você entra na página de mensagens de voz, você manda e a gente coloca no programa. Só que, de alguma forma, eu recebi uma mensagem, não sei se foi Instagram, alguma porra, e é tudo bloqueado. A mensagem passou. Eu falei, parabéns. Parabéns pelo esforço, você merece mandar essa mensagem.
É, vale a atenção pelo resultado, né? Caralho, você conseguiu. Vamos lá. Que
você... Exatamente. Parabéns, você conseguiu. Vou fazer o que você precisa. Você quer dinheiro? Eu te mando. Assim, eu fiquei lisonjeado com o esforço da pessoa. Então, vale a pena e é o assunto que a gente trouxe hoje. Ele mandou. Eu não gosto de mensagem, porque é eu e o Pedro narrando, é eu e, sei lá, eu e eu mesmo narrando. Não tem. Parece que a gente tirou da bunda o negócio. Não tem aquela personificação da dúvida mesmo, da pessoa conversando e tal. Por isso que eu peço sempre, mandei mensagem de voz, é muito mais legal. Mas, honrando o esforço do nosso ouvinte aqui do Latrina, questão é, ele comentou, você acha certo ter opções? Ele usou especificamente caixinhas de som, porque as feiras livres estão com uma praga de JBL pirata já faz um tempo. Você tá, eu quero comprar frango e pepino. Vai JBL, JBL, caixa JBL. O tempo todo, cara. O tempo todo na feira. Você até fala, gente, de onde tá saindo tanto? Tão minerando caixa pirata da JBL aqui? Tá vindo isso de baldes aqui. Você tá comprando aipo e a JBL, cara. Você, porra. Daí veio a questão que ele perguntou. Você acha certo isso acontecer, ter essas caixas lá de 50 conto, 60 conto, 20 conto, piratona, pirataça, porque não, ai, que eu não tenho condição, eu tenho que comprar pirata, senão eu não posso ter nada e tudo mais e tal, ou isso não deveria existir. Eu falei, cara, isso é uma discussão muito, 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 muito bizarra.
É filosófico.
Dá pra falar. É filosófico pra caralho. Eu já disse várias vezes o que eu penso sobre isso. Tem vídeo meu falando só de JBL Pirata, arrebentando, falando caralhos e fundos. Só que como o Pedro tá aqui, a gente pode levar a putaria pra outro nível. Aqui é onde a gente cheira cocaína no pau do travesti, que é a nossa musa inspiradora. Então, nesse espírito... Pedro, fala pra gente o que você acha.
Olha, em primeiro lugar, eu acho que o cara que vai dar, não sei o que, caixa de JBL, 15 reais. Você vai lá, sou espertão pra caralho, né? Vou comprar a caixa de JBL por 15 reais, tem gente que paga 200. E eu aqui pagando 15. Eu acho que assim, nome disso é darwinismo. Você acabou de perder 15 reais. Da próxima vez, preste mais atenção. Então, não sei como exatamente, entendeu? Ver um problema na situação.
O problema que eu vejo, existe aquele lema. Todo dia de manhã, um otário e um esperto saem de casa. Quando eles se encontram na rua, fazem negócio. Só que no meio tempo, tem também o tiozinho, a tiazinha, o vovô, a vovó que não entende porra nenhuma, não sabe merda de craia nenhum, não sabe nem quem é o presidente da Tasmânia, eu também não sei, tem presidente da Tasmânia?
Tasmânia é país?
Presidente da Tasmânia. A República da Tanzânia, começa aí, já me corrigiu. O presidente é John Magufuli. Magufuli.
Eu achei que você ia falar John Makovic.
É Tanzânia, não é Tasmânia, enfim. Fica a dica pra vocês. O cara não sabe nem que existe um presidente da Tanzânia, eu mesmo não sabia. Aí, obviamente, o cara vai saber o que é JBL, vai saber quanto que custa, vai saber de caixinha de som. O cara vê 15 conto, ele nunca viu na vida falar, deve ser isso mesmo. Compra, toma no cu. E daí, ai, que merda, e se fudeu. Então, eu acredito que o objetivo de quem tava vendendo aquilo lá, não de quem vendeu, quem criou, né, esse objeto pirata, não o vendedor. O cara que criou essa merda, ele queria enganar alguém. Ele queria criar um objeto pirata e vender como se fosse original. Só que no meio, ele atirou no espertão que quer pagar mais barato e, ai, ai, eu sou muito esperto, e atingiu o tiozinho de 75 anos no meio do processo. Ele levou uma bala perdida da pirataria. é por isso que eu fico meio puto, saca? Sabe quando você vende no mercado soda cáustica, você tem que colocar um aviso gigante, não é milkshake, porque senão o tiozinho pode beber, que não sabe o que é soda cáustica, ou o adolescente que nunca fez compra, pega aquilo e acha que é milkshake, põe no leite e morre. Então, tem esse aviso. Quando você tem uma JBL de R$15 na feira, não tem o aviso de isto é um produto pirata de baixíssima qualidade. Essa é uma das principais questões que me deixa, tipo, eu não acho que é tão certo isso existir, saca?
Mas esse é o ponto, cara. Ah, primeiro, pro cara que, assim, ó, no próprio exemplo que você deu, o cara não sabe o que é uma caixa de som da JBL. Chega alguém e oferece lá por, sei lá, R$15. E o cara compra. Primeiro que, assim, em teoria, grande parte desses dos objetos piratas, em geral, eles tocam, né? Uma merda, mas tocam. Então, assim, se o cara já não tinha referência, que diferença faz? E dois, o cara que é, ah, não, eu quero comprar uma caixa de som. Ele, é um negócio que, assim, pra ele faz diferença. Mano, pesquisa. Entendeu? É aquela coisa, você vai comprar um carro. Aí tem lá, o carro novo, 50 pau. Aí tem alguém, não, esse carro aqui é novo, mas ele custa 7. É, você acha que você vai ser espertão? É uma questão de escala, né? Você vai ser espertão e o país inteiro não sabe que tem um carro novo de 7 pau? Ou, pera, você não sabe e, assim, é uma grana que você vai dar porque você também não... Porque você não se deu o trabalho.
É... Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente se propõe a entrar nessa, ah, eu não ligo, eu quero ser enganado, saca? É ok, o cara fala, eu preciso de um fone só pra ouvir se tá dando sinal aqui o negócio, se tá fazendo pip ou não, se tá ligado na energia o meu equipamento. Você fala, vou comprar um fone de R$5, piratão, foda-se, só pra ver se tá ligado ou desligado o meu equipamento. Você se propôs a isso. Mas o que é foda é quando baixa o espírito brasileiro, espírito de porco, mau caráter, de enganar as pessoas. Tem gente que compra enganada essa caixinha aí de 15 conto na feira. Ok. Tem quem sabe que é piratão, mas ele só precisa de uma caixa de som pra, sei lá, pra ele constar. Conseguir ouvir o... É, pra constar, pra ouvir rádio, sabe? Só pra ouvir as notícias, pra ouvir voz falada, em foda-se, na qualidade pior possível. Ele só precisa de uma caixa de som pra dizer sim ou não pra ele. Aí, beleza. Ele compra 15 conto, não faz diferença a qualidade. Mas aí, Pedro, aí vem o paladino mascarado. Aí vem o suprassumo do brasileiro, o deus grego maravilhoso que solta raios e flutua da hipocrisia suprema. O cara que não faz o Brasil ir pra frente. O cara que mente que a caixa de som pirata dele é melhor e mais barata. É esse cara que vai pro Twitter, é esse cara que vai pro Facebook e vai falar: paguei R$15... A original custa 100. É, R$15 inteiros. A original custa 100 e a minha é melhor. É mágico.
Mágico. Não, mas é que tá, você tá tentando, tipo, eu entendo que é uma situação errada e eu não tô dizendo que o cara que faz isso não deva se fuder. Eu acho que ele tem que se fuder. É aquela coisa, fala assim, ah, o cara que vende dizendo que é original por não sei o que, blá, 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 engana um cara. Eu acho que esse cara é aquela coisa, eu acho que tem mais que se fuder. Mas... Posto isso de lado, aquela coisa, ah, JBL é uma baita marca, tá ligado? Você vai lá, pesquisa, porra, umas puta caixa, não sei o que, é meio caro, mas, pô, umas puta caixa. E aqui você tá sendo espertão. É, uma coisa é o cara que se enganou e esse é o mundo, velho. Que nem, por exemplo, o cara que não dá seta e não toma multa, porque não tem ninguém olhando, entendeu? Tem coisa que não dá pra controlar. Não é, cacete?
Adorei o exemplo, é muito bom.
É, não tem como estar 100% do tempo lá controlando tudo que está acontecendo. Isso aí acontece, todo mundo é enganado. Você pega até relacionamento, você acha que a mina é a não sei o que, ela é uma pessoa completamente diferente. Não tem como fazer, como controlar a realidade, tá ligado? Só que o cara que vende hoje tem que se fuder. Ainda mais assim, eu comprei, achei uma bosta, vi que era falso, aquele cara ali me vendeu. Prendo o cara. Agora, o cara que acha que, assim, não tô sendo espertão. É, só que assim. É aquela roleta russa, né? Ou você foi muito esperto, sabe alguma coisa que 210 milhões de brasileiros não sabem, ou tem alguma coisa errada. Então, cara, se você acha que tá sendo espertão, boa sorte.
lamentável. Eu sinto que tem aquele mal, aquele ranço, assim. É igual quem fala, ai, odeio iPhone, detesto iPhone, eu não gosto de iPhone. Gente que é muito assim, você fala, nossa, calma, caralho, que porra é essa? Sai daqui, encosto, filho da puta.
Importa.
É, então, o que é isso? Tipo, isso muda o seu dia em quê? Essa galera que fica, ai, eu odeio tal coisa, eu não gosto, você fala, cara, é assim, ninguém tá fazendo isso. Se você tá falando isso, você tá tentando se enganar e se convencer e tá tentando dar chilique e provar pros outros pra que fingir que é verdade o que você tá falando. Cara, quem não usa iPhone não fica gritando que odeia iPhone. Quem grita que odeia iPhone tá louco pra comprar um. Louco. Geralmente morrendo de vontade. Exato. Então o cara que fala, ai, JBL lixo, custa 100, paguei 15, muito melhor. O cara tá se roendo de vontade, de inveja, de ódio, de raiva de comprar a JBL original. Ele tá se matando de raiva. E ele vai envenenando as pessoas à volta, tentando enganar que é melhor. Então, assim, não é. Durante o meu período de vida, por muitos e muitos e muitos anos...
Décadas.
Eu tinha... Décadas, né? Eu tinha aí um poder aquisitivo muito, 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 muito limitado. Hoje... tá melhor, mas ainda assim é limitado. Eu não posso comprar as coisas que eu quero, não rola. Eu tenho que me basear na realidade. E antes era bem pior, mas bem pior. Sabe o que eu fazia naquela época, quando não existia JBL como hoje existe? Acho que nem existia do jeito que é hoje, mas enfim. Sabe o que acontecia naquela época quando eu queria uma JBL? Foda pra caralho, linda pra caralho, lá... sem pau, uma JBL honesta, assim, tal, da hora, ai, que linda, eu queria muito ela, tudo mais, eu não tenho dinheiro, eu olhava, tinha a pirata dela, na loja, tem uma loja aqui na cidade que é muito conhecida por pirataria de áudio, inclusive, e ela foi assim por muitos anos, até o símbolo de uma guitarra gigante na porta e tal, aí eu podia ir lá e comprar na loja da guitarra lá, uma caixa pirata, idêntica, literalmente pirata, todo mundo sabia que era piratona, e lá ia comprar. Sabe o que eu fiz nessa época, que eu não tinha grana pra comprar a JBL? Eu não comprei. Você tem essa escolha. Você não tem grana pra comprar coisa boa, você pode não comprar. Do mesmo jeito que eu não tenho um Camaro, eu sempre quis um Camaro amarelo pra eu chamar de Bumblebee, sempre, sempre. Coisa brega de Transformers fã do caralho? Sim, sempre quis, sempre. Eu queria um PT Cruiser pretaço pra parecer um carro da máfia italiana.
É muito tosco, velho.
Queria. Eu comprei, eu tenho? Não. Porque é isso, você não tem dinheiro, você não compra. Você tem essa opção, é assim que o mundo funciona. Eu e o Pedro não temos um iate, nós não temos um jatinho e tudo mais. O Whindersson tem mais de um jatinho, talvez até um iate. Mas só que é isso, a vida é assim, você não tem dinheiro, você não compra. Mas tem outras pessoas que, em vez de aceitar a realidade, tem, porque pirata tá aí pra defender a população pobre, tá aí pra dar oportunidade e inclusão pra quem não tem dinheiro. Então, em nome de também uma pessoa que não consegue comprar a porrada de coisa que sempre quis, eu te digo, não, meu amigo, a pirataria, tá aí só pra te fuder. Porque hoje, graças à pirataria online, você compra um fone de ouvido pirata pelo mesmo preço do original e recebe o pirata em casa. Ou estou mentindo, Pedro?
Não, mas o que eu acho bizarro é que você concordou comigo e você não percebeu. Tipo, esse é o ponto.
Pera aí que essa é a questão. Eu vou precisar de muito álcool pra entender o que vem a seguir. Eu concordei com você e não percebi. Tudo bem, estou 100% ouvidos, Pedro. Me delicie.
Mas é óbvio. Você chega assim, um Gol novo, quanto que custa? 50 pau. Aí você olha assim, porra, eu quero um Gol. Aí 50 pau novo, aí chega numa concessionária que não tem nem, tipo, bandeira e tal. Aí você entra lá, a gente tem um Gol aqui, só que é 17. Que assim, é um esquema diferente que a gente fez e tal. Pera, tem alguma coisa muito estranha, por que é 17? Então assim, você sabia da coisa que você queria, não comprou porque você sabia quanto custava e não cabia no seu orçamento. Aonde tá o problema? Porque tem gente que assim, não, sei o que, mas tá errado, pera.
Não, o problema tá a pirataria existir. Eu diria que a pirataria, ela existir por si só, já é crime. Não precisa. É tipo gente que quer ser popular na internet. Não pode bater em mulher. Não pode estuprar, não pode roubar, não pode... Aí você fala, vamos falar obviedades aqui o dia inteiro, né? Que a internet gosta disso,
estupro,
né?
Estupro é errado.
Estupro é crime. Aí você, puta que pariu, viu?
Parabéns.
Eu vou chamar minha esposa aqui pra perguntar pra ela as obviedades da lei. Ela vai ficar olhando pra minha cara e falar, você é besta, você é bobo? Provavelmente. Mas aí vem a questão, pirataria é crime, foda-se. Daí vem o pessoal, não existe pirataria intelectual. Não existe até esse filho da puta escrever um livro, né? Não existe até um arrombado desse criar alguma coisa, mas enfim, a questão, Pedro, é que eu vejo muita gente defendendo a pirataria como algo que deve ser descriminalizado e, mais que isso, louvado como um mecanismo de inclusão de quem não tem dinheiro para comprar as coisas.
Não, são coisas diferentes.
É mágico, mágico.
Não, são coisas absolutamente diferentes, porque, por exemplo... eu tinha um PlayStation 1 e eu posso dizer com uma certa garantia de que eu nunca tive um jogo original na minha vida. Eu sempre comprava aquele de 10 reais porque, tipo, os originais na época que era 60. Lembrando, pessoal, 60 reais há 20 anos, tá? Não é 60 reais. 60
reais, reais devia dar o quê? Devia estar 300 reais, que é o preço do jogo hoje. Exatamente.
E o. Assim, foi o que me proporcionou a capacidade de jogar. E eu, assim, não me sentia mal, mas porque eu era criança, né? E eu, assim, não estou dizendo que é legal, não é. Não estou dizendo que quem faz não deu a se fuder deve. Só que, assim, não, defender como um mecanismo oficial, aí você, cara, você tá muito perdido no seu libertarianismo, entendeu? Porque, assim, não é nem o exemplo do livro que você falou, tipo, qualquer coisa que você produza, tipo, CD, música, vídeo, cara, não interessa. Quando você vê, você assim, pode comprar... portanto aqui, mas não quero pagar, eu quero pagar um décimo disso e eu compro a versão pirata. Isso é uma coisa completamente diferente.
Pedro, olha que assustador, eu fui numa calculadora de inflação aqui e corrigi 60 reais de 1994 pra cá, pra agosto agora, desse ano e tal, deu 330 reais, literalmente é o que eu falei.
Um jogo de PlayStation.
Exato, você tá certíssimo. Gente, e 300 reais eu não tirei da bunda. A maioria das coisas eu tiro da bunda. Mas se você entrar na loja do PlayStation, do Xbox, o preço tabelado dos jogos é por volta de 300 reais no lançamento. Então tudo que a gente disse fez sentido. Olha que lindo.
Não, e é isso. O problema é que, assim, uma coisa é você achar que isso é defensável, outra coisa é considerar que, assim, por exemplo, vai lançar o PlayStation 5 e o Xbox, o Series X lá, e custa 5 pau. Que é o preço dos dois, que curiosamente é sempre muito parecido, né? Bizarro isso. E o jogo, é o que eu falo, o meu problema é...
Você quer uma dica? Você quer uma dica? O PlayStation ia ser mais caro, a Sony deu pra trás porque a Microsoft lançou por 5 pau.
Isso eu meio que imaginava, mas é sempre parecido, né? Você pega até Estados Unidos, ou é 100 dólares de diferença, é tipo um negócio muito irrisório. E o meu problema é que, assim, comprar um console e gastar 5 pau... Você olha lá que não sei o que, roda em 4K, HDR, o cara é 4, legal. Só que, assim, o meu problema não seria comprar o console, é que eu não consigo suportar a ideia de gastar 350 reais no jogo, que é o valor anunciado pra essa nova geração, né? Então, pera, eu tô pagando 5 pau, eu tenho que pagar 350 se eu quiser jogar? Porque, assim, pra mim é assim, tipo, é aquela coisa de PlayStation 1, né? Eu paguei isso aqui, então eu quero jogar, porque eu já paguei um puta valor aqui. Por que eu tenho que pagar mais, né? E assim, a solução seria a pirataria, que fica cada vez mais difícil e tal. E a verdade é assim, sendo muito sincero, eu só não vou fazer isso porque, primeiro, ficou muito mais complexo hoje, né? Você pega de PlayStation 1, você pegava uma mídia falsa ali, foda-se, não, tipo, não dava nada. Hoje é um negócio, tem que não sei o que, tem DRM, que tem que...
Tem que estar online, tem que ter o comprovante da compra de alguma forma atrelado à sua conta. Então tem umas coisas meio bizarras aí, até emprestar jogo ficou difícil hoje em dia. Você comprou, o jogo é seu, você pagou 300 pau, você empresta pro seu amigo jogar dois, três dias, te devolver, ele não consegue, dependendo do jogo.
Uhum. Não estou dizendo que é algo defensável, mas peraí, assim, tipo, vamos contar a história da queda de fumantes no Brasil. O que acontece? Segundo o índice do governo lá, os fumantes no Brasil estão diminuindo. E o... Ah, não, isso é resultado da política do governo.
Se depender desse podcast, não, porque alguém tem que apoiar o tabagismo. Então, esse podcast apoia o tabagismo. Puta que pariu, caralho. Algum lugar tem que ser a favor de fumar. Vá tomar no cu. Puta que pariu.
Mas não é nem ser a favor nem contra. Assim, a questão é chamada realidade. Ah, o fumo está diminuindo no Brasil. Não está. Assim, se você mora em qualquer lugar e você pega, por exemplo, eu aqui chego perto da estação de trem, tem uma cacetada desse cigarro ilegal ali que não entra no índice oficial. Então o que que acontece? O governo vai lá, taxa, não sei o que, bota um monte de imposto infernal que blá para desestimular o consumo. Aham, entendi. E o é curioso que assim, tem imposto e um monte de coisa, você também está desestimulando o consumo? Fazer como é que funciona isso? Mas o que acontece
então,
é assim...
Estão tentando desestimular o videogame, pelo visto.
É, e a comida, né? Porque os brinquedos para criança, tá tudo... Assim, cara, eu recebi uma nota da Amazon uma vez, que era R$80 o valor do brinquedo. Aí você vai lá, era 50% e poucos de, só de imposto. E o que as pessoas entendem é o seguinte...
Tá proibido ter filho e criança.
Não, mas é o que as pessoas falam, ah, não sei o que, isso dá 60% de imposto. Não, filha da puta, isso dá 250% de imposto, porque quanto que custa o negócio? 22. Quanto que é o valor? 80. Então você tem 50 e poucos reais de imposto. Então, né, se você fosse comprar sem imposto, seria 22. Então tem uma carga tributária enorme em cima disso. E assim, é para as crianças não terem brinquedo? Esse é o objetivo? Você está desestimulando também?
Aí que vem o meu lado mais justiceiro e menos libertário, né? O libertarianismo. Cara, eu não me importaria de pagar esse imposto se eu saísse na rua, viesse um cara me assaltar e 5 policiais saíssem do mato e mas cravasse o cara de tiro de ponta a ponta, desse 27 tiros no desgraçado, ele caísse parecendo uma peneira no chão ali. Daí os policiais viram e falam, esse cara nunca mais vai tentar assaltar e estuprar ninguém. E vão embora. Se fosse assim, eu pagaria a carga tributária nossa, mas rindo.
É o argumento Suécia.
Exatamente. Mas eu não ligaria. Puta, eu tô meio gripado. Vem a ambulância no meio da rua. Senhor, você quer um bolinho? Você quer um donut? E já me leva pro hospital. Enquanto você vai comendo seu donut de morango, a gente já vai te examinando. Me interna e no dia seguinte eu saio lindo, limpo, porque tem uma equipe maravilhosa do serviço de saúde e de emergência. Mas não é assim, então, aí que vem o negócio de imposto é roubo, aqui no Brasil e a puta que pariu, e o Pedro puto de ter pago tanto imposto, porque você não vê retorno nenhum, você vê Brasil no lugar.
Não, o que eu falo, é muito fácil ser libertário no Brasil, porque aqui tá tudo errado, né, tipo, é o que eu falei, já falei várias vezes.
É um campo de testes, né.
Não, aqui é o Brasil, a gente paga imposto para sustentar o Estado inchado. O Estado que... A despesa do Estado é o Estado, entendeu? Não tem nada de volta, né? Ah, a gente paga imposto para ter de volta. Aqui não tem isso. Aqui é para pagar o Estado e ponto final. Mas o ponto não é esse. É, tipo, você pega tipo, o negócio de cigarro. Não é que o fumo diminuiu. É que assim, aumentou tanto o imposto que o cara assim, quer saber, eu não vou comprar mais cigarro oficial. Você chega em vários bares, vários lugares assim, preço mínimo de cigarro, R$5. É, primeiro, por que tem preço mínimo? Você já meio que assassinou o capitalismo, porque o cara, em teoria, poderia vender por quanto que ele quisesse. Segundo, você vai, é muita hipocrisia, você vai em qualquer estação de trem em São Paulo, tem lá o Zeite, os cigarros que eu nunca escutei falar, paraguaios, o caralho é quatro, que vieram ilegalmente aqui, você compra tipo por 80 centavos. Aí o cara fala assim, pera, não, tá muito caro, eu quero continuar fumando, foda-se. É a escolha do cara, se o cara quiser se matar, problema dele. Então assim, não é que parou de fumar, que o cara, ele saiu do grid, ele saiu do consumo oficial e tá comprando fora. Os jogos é a mesma coisa, porque assim, fica tão caro, que assim, não adianta a empresa achar que não, a gente vai cobrar R$350. Lembrando, senhoras e senhores, que desses 350, 200 é imposto, tá? Você tá doando, você compra um jogo e paga... Não, é oficial. Você compra um e paga um pro governo. Então, o Xbox Series X, o custo dele sem imposto é R$2.400. Você paga 5, porque R$2.600 vai pro governo. Isso é oficial. Não é coisa da a exagero.
O Pedro tá falando sério. Realmente já tem matéria pra caralho com isso. Vocês acham esses valores online? Não é brincadeira. O Pedro literalmente tá falando sério. Quando você compra um PlayStation, você compra outro PlayStation pra dar um pro governo. Se você não comprar um PlayStation pro governo, você não pode ficar com o seu. É real isso.
É, então, é meio que uma forma de... O cara que está disposto, não, eu vou me fuder pra, sei lá, fazer um caminho alternativo pra ter os jogos. Meu, desculpa, eu não consigo culpar esse cara. Porque você pega o dólar que tá alto pra caramba porque o governo só faz merda. E além de fazer merda, ainda cobra imposto em cima da merda que ele fez. Eu não consigo culpar esse cara. Porque esse cara...
Aí fica naquele limbo, né? O mercado cinza, ele é uma resposta. A pirataria... Porque pensa bem, o cara, ele tá aqui, você vai ver, ah, o PlayStation tá 5 pau, o Xbox tá 5 pau. Ah, eu vou pedir pra alguém trazer de fora e não pagar imposto. Vai custar 2.400 e você vai ter que dar o seu jeito. Alguém trazer dentro do cu, vindo do Paraguai, alguém que você conhece, que conhece alguém, vai trazer na mala do avião. Algum jeito você vai dar. Ou vai comprar em algum site que a gente conhece muito bem, né? Que vende tudo e tal. E tem diversos métodos aí de coisas e pagamentos. Ele vai te cobrar 3. Que é menos que 5, mas é mais que 2.400.
Exatamente.
Aí fica o atravessador feliz, fica você meio feliz e vai... E aí você fala, olha que lindo, o governo foi tão bom com a gente que ele conseguiu, me fazer comprar por fora sem garantia, 2.
Com um monte
ele
de
deixou, risco. Com um monte de risco, 3. Ele deixou de ganhar qualquer centavo, ele não ganhou 1 centavo de imposto nessa transação. E parabéns. Então, vamos aumentar o preço... Você não compra e compra por fora, daí fica essa bagunça. Se o governo cobrasse menos imposto, ele ia arrecadar mais imposto, porque o pessoal ia... O cara ia pagar 2.600, que seja 2.700 aqui dentro, que seja 3 mil reais, com garantia, com a puta que pariu, tudo certinho, com risco zero, pagando imposto pro governo, ou ele ia atravessar por fora pra ter 100 conto de desconto? Nem fudendo.
Mas
o cara ia pagar com imposto.
Você tá concordando comigo, cara?
Calma, Pedro, calma.
Você
calma,
acha que o cara
calma,
não quer essas garantias todas?
Calma. E isso é o mercado cinza. A questão é quando é pirataria. Imagina um cara te vender um PlayStation falso, te vender um Xbox falso. Esse é o problema, Pedro. Entendeu? Não é comprar de fora e desviar do imposto, que é descaminho, né? Não é contrabando, é descaminho. Mentira, chupa meu cu. O cara faz isso pra ganhar vida. Direto, o pessoal fala, isso não é contrabando, é descaminho, porque contrabando você vai preso e descaminho é uma contravenção que não é penal, entendeu? É uma contravenção diferente, você não vai preso. É, juridiqueza. Então, um vai pra cadeia, o outro paga multa. Essa é a diferença. É contrabando, sim, que o cara vem com 50 PlayStation encaixado no cu pra vender. Então, é contrabando, sim. Não é essa... Ah, é descaminho. Foda-se, eu tô nem aí. Você sabe que não é certo, por isso que você faz escondido. Cala a boca, vai se foder. Mas, de qualquer forma, o que acontece nesse lance é que é um produto original, o cara tá fugindo do imposto. O que me deixa puto é a galera que defende que a pessoa é pobre e não tem dinheiro. Eu falo, beleza, eu também não tenho dinheiro e não tô lacrando no Twitter. Ponto. Tanto é que o Twitter devia ser cobrado, assim, menos pessoas estariam lá. Ponto. O que acontece? Você vê a pessoa batendo palma pra um PlayStation pirata escrito Broly Station, custando 1.000 reais. Fala, tá vendo? Esse aqui custa 1.000, o outro custa 5.000, 2.600 se for importar pelo mercado cinza. Tão bom quanto. Não é. E eu sinto que esse cara, ele acaba fazendo vítimas, e o cara que tá pirateando, ele quer enganar, ele quer fazer parecer que é tão bom, e ele consegue captar uns idiotas. Então eu imagino o cara que já é um fudido, já é um cara sem dinheiro, e ainda por cima compra enganado o bagulho pirata. É isso que me deixa louco, Pedro, não é o mercado cinza, saca? Todo país tem mercado cinza, é a pirataria, entendeu?
Eu entendi, mas, de novo, esse cara que tá vendendo a JBL lá, barato, o caralho é 4. Por que que esse cara existe? Vamos lá, me responde por que que esse cara existe.
Esse cara existe porque no nosso país, em todos os outros, existe o golpe de oportunidade. Se eu chegar pra alguém na rua e falar, eu acabei de ganhar na loteria, e mostro um bilhete, Mas só que eu não posso entrar no banco pra resgatar o prêmio, porque meu RG pegou fogo. Mas você pode resgatar pra mim. O prêmio vale 1.000 reais. Vamos fazer o seguinte, você me dá 100.
É o príncipe da África.
Exato. Você me dá 100, eu te dou o bilhete, você fica com esses 900 pra você. Eu só preciso de 100 pra ir comprar uma banana pra eu colocar na bunda e sair voando de volta pra Bangladesh. Aí, uma história que não faz sentido. Você tá bom, aí você dá 100 reais pro cara, entra no banco e parabéns, você caiu no conto do vigário. Esse bilhete não existe, não é premiado. Então, essa capacidade de cair em golpes existe em todo lugar. E essa capacidade de algumas pessoas de aplicar golpes tá em todo lugar. Então, pra mim, o cara da JBL começa que se ele estivesse falando caixa de som Bluetooth por 15 reais, beleza. Beleza, é um produto de baixa qualidade.
Paga um
produto
modem do Bluetooth, mas vamos lá.
Exato, beleza. Pode fazer o que você quiser. Quando o cara mente que é uma JBL original por 15 reais, mesmo que seja um golpe óbvio, ele não devia estar aplicando ele. Ele não devia estar fazendo isso. Porque naquela você pega uma pessoa que realmente vai achar que é uma JBL, que realmente vai comprar, e daí você fala, tá defendendo o pobre. Não tá, porque tem cara que vende a JBL pirata pelo preço da original, na loja, com nota fiscal. Aí a pessoa chega e fala, nossa, o Bluetooth tá desconectando. Caralho, a bateria tá durando 30 minutos. Nosso som tá horrível. Essa pessoa foi prejudicada pela pirataria, a cópia e a enganação. Então não é você não defender ter produtos de baixa qualidade aleatórios, é defender que seja proibido enganar. Tipo, eu tô te vendendo um Uno, foi feito pela Fiat? Foi. Tem motor? Tem. Tem garantia? Tem. Aí você tira o carro da garagem e você descobre que era papelão pintado e ele cai no chão. Fala, mas ele me falou que... O cara já saiu correndo com o dinheiro. Você foi enganado. É essa questão, entendeu? É essa putidão que eu tenho. O pessoal bate palma pra pirataria. Mercado cinza eu sei que existe, cara. É outra coisa. É essa putidão minha, Pedro.
Não, mas a questão é assim, tipo, a frase que você falou, isso devia ser proibido. Primeiro que é. Segundo que assim, tipo, tem uma lei contra assassinato e nem por isso as pessoas deixam de matar umas às outras.
Com então, caixa JBL.
É, mas não dá pra chegar e controlar a realidade. Assim, é uma questão...
Ah, mas dá uma vontade. Como eu queria ser o Thanos? Como eu queria ter aquela luva, Pedro?
Teoria aleatória, né? Você não pode matar quem você quer.
Ah, não. Já eliminando metade, a gente já resolve metade dos problemas. Estou errado? Estou. Mas tudo bem.
Está. Sabe?
Sabe uma outra coisa também que tá errado, Pedro? É o pessoal que defende os heróis que não existem. Eu já vi gente falando, o mercado cinza, que é você não pagar imposto e tudo mais, ok, são heróis. Aí eu, opa, calma. O cara, como assim não são heróis? Eu vou usar o exemplo atual. PlayStation custa 5 mil, o cara me vendeu por 3.500, ele é um herói. Não, seu imbecil, ele não é um herói. Ele lucrou no processo. E você acha que ele tá te dando PlayStation porque ele tem pena de você? Porque ele é o super distribuidor de renda, vingador da justiça? Não, seu bosta. Ele comprou por 2.400 lá no exterior, trouxe dentro da bunda dele, tirou do cu aqui quando chegou no Brasil, colocou 1.000 reais de taxa de mula, taxa de ágil, né, em cima disso, e tá te vendendo pra aquele lucre.
E aonde tá o erro?
Você morra. Não, então, não tem erro. Mas só que o foda é o comprador achar que o cara tá fazendo um favor. Mas achar que o outro é um herói. Ele não é um herói, ele tá lucrando.
Ele tá lucrando. Cara, o nome disso é capitalismo. Chega assim, tipo...
Exato, tá tudo certo. O problema é o cliente não entender a relação. Sabe quando alguém compra de você alguma coisa, Pedro? Você vendeu, por exemplo, você tem um computador velho. Você vende pra pessoa. A pessoa comprou. Ela se sente no direito de ligar pra você todos os dias pra pedir suporte técnico a partir desse dia até o resto da vida. Ela não entendeu a relação entre vocês. Você tá certo de vender. A pessoa tá errada de achar que tem direito de ligar pra você 2 da manhã todos os dias pra configurar e-mail, configurar Windows, o caralho a 4. O comprador não entendeu a relação do capital. E nesse caso, o cara que comprou no mercado cinza, ele não entendeu que a relação acabou ali. O cara trouxe, cobrou o lucro dele e vendeu. Não tem uma relação social de, ah, ele está fazendo justiça pelo nosso país. Não! Ele está vendendo e você está comprando. O cara glorifica a realidade para fingir que ela é melhor. Entendeu?
Eu entendi, mas nesse caso, vamos lá. O cara comprou o PlayStation lá nos Estados Unidos, trouxe. Se fudeu, assumiu o risco pra caralho, te vendeu mais barato. Não te dá o suporte que a Sony daria, enfim. Cara, primeiro, você comprou da loja da Sony? Não. Você não concorda, tipo, ah, que seja à vista 4,5, esse cara vende aqui por 3. Mano, ah, o cara lucrou, e de boa. Se o cara pegou o produto original e trouxe, fez esse trâmite todo, o nome disso é o cara tá cobrando pelo risco. Ele está lucrando porque... Para pra pensar o seguinte, esse
ele
cara...
Tá lucrando porque ele não foi pego, essa é a realidade.
Sim, mas é que tá, esse não ser pego, ele pode ser pego, esse é o risco.
Exatamente. Então esse cara, ele é bem corajoso. Sim, esse cara é corajoso. E tem gente que ganha a vida assim. E na teoria... Exato, na teoria, ele não tá fazendo mal a ninguém. Porque ele pode comprar o que ele quiser no exterior, ele pode trazer pra cá, todos nós podemos, é um direito nosso. E você pode vender suas coisas aqui. A questão é que daí o governo vai querer a parte dele. E como a gente já falou que o governo tá errado lá atrás, fica aquela, e aí, você vai ouvir quem tá errado? Tá um cara com o pau na mão batendo na mesa. Ele vai colocar no seu ouvido e vai gozar. Você deveria estar ainda prestando atenção nesse cara ou você deveria estar cobrindo a sua orelha? É meio complicado, porque tem uma cadeia de erros. Então, na prática, o cara que tá vendendo no mercado cinza, ele não tá nem um pouco errado. Mas legalmente tributar e tal, ele tá errado. Mas enfim, a questão é, ele também não é um herói. Ele não é um vilão, mas ele não é um herói. E daí eu acho estranha essa relação, Pedro, saca? Porque o pessoal, quando coloca eles num pedestal, não dá a impressão que eles estão pintando um Brasil melhor do que ele realmente é, em vez de resolver o problema?
Assim, não é um herói, ele só é um cara que viu, é o empreendedor. Ele viu a oportunidade.
É o empreendedor, sim, é o empreendedor. Correto, correto.
Ele viu a oportunidade e tá lucrando com isso. Beleza, nada de errado com isso. Me desculpa. Ah, não, o cara não passou pela alfândega. Falei, mano, mas é que tá, você tá assumindo isso, você tá pagando por isso. E uma coisa é glorificar essa pessoa, não é glorificado. Ele criou um ramo de negócios dele e você assumiu isso. Você não é um PlayStation comprado oficialmente na loja da Sony. Tá? Beleza. Só que assim, esse cara, é por isso que eu perguntei, por que esse cara existe? Ele existe exatamente para demonstrar que tem alguma coisa muito errada. Então assim, tipo, não tô dizendo que esse cara é o herói, ele não é. Só que assim, se fosse um preço, que uma coisa é assim, tipo, digamos que o PlayStation, olha só, fosse um pau e meio, entendeu? Imagina esse cenário, meu Deus do céu, que país, não? Você vai lá com o PlayStation 5 por R$1.500 oficial. À vista, R$1.200. Você tem um pau e 200, você compra o PlayStation 5. Beleza. Aí chega um cara que, assim, tipo, à vista oferece por R$1.100. E você não quer esses R$100 de diferença. Só que assim, olha a margem. Esses R$100 paga o quê? A garantia, o suporte, ou não sei o quê, não sei o quê. Demonstra um sistema doente. E esse cara, assim, tipo, que ele vai lá, compra de um cara não oficial, ele pode simplesmente falar assim, não, olha, eu pago R$100 para não ter problema. É que nem aquelas coisas que você vai lá, chama um cara na sua casa, você não pode, você não acha que não quer fazer ou tem preguiça, eu pago para não ter problema. É isso que o cara faz. Só que a margem é que tá. É por isso que existem esses caras. A margem é tão grande e a lógica da coisa é tão absurda que esses caras existem. Se fosse um preço justo, não estou defendendo o cara nem nada, mas se fosse um preço justo, esse cara não existiria. Se comprava da Sony e ia sorrindo pra casa. É tão simples quanto isso, porque criar um negócio que é tão assim, tipo, elitista. De que assim, aquela coisa, 5 pau no PlayStation, foda-se, eu não vou pagar. Mas pera, tem esse cara aqui vendendo por 3, e é o original. Não tô falando do cara que cobra 3 e vende o falso. Falando com o cara que vai lá, se fudeu pra trazer e trouxe o original. Cara, eu não consigo culpar isso. Porque, por exemplo, eu consigo me colocar numa posição e falar assim, vou pagar pra esse cara menos dois pau a menos. Mano, dois salários mínimos a menos. Eu vou pagar isso e eu vou assumir o risco. Tipo, é um modelo importado. Tem a porra dos dois pininhos ali que são chatos, vou precisar do adaptador e o caralho
é quatro. Não, não precisa. É, não, essa do pininho é foda. Então, eu concordo com tudo que você falou, Pedro.
A gente concorda, caralho.
Sim. Aí minha dúvida. Esse cara faz isso, ele trouxe o PlayStation pra ajudar os pobres?
Mas que diferença faz?
Esse é o problema. O pessoal não vê que tá tudo acontecendo como sempre. Como um erro tentando ajudar o outro. Ou um esparadrapo tapando uma ferida muito maior do que aquilo. E daí começa a entrar discussão de política no meio. Começa a entrar a falta de realidade no meio. Daí o pessoal começa a defender coisas que não fazem sentido. E quando você vê, eles estão lacrando no Twitter e falando bosta.
Isso eu concordo.
Então, essa é a questão que eu levanto. Não é sobre o cara fazer ou não, ter vendendo isso desse jeito ou não. A minha crítica é para as pessoas que vão a público falar que isso... Ah, isso é feito para ajudar os pobres, para... Não, cara, isso é uma outra coisa. Isso é o que a gente discutiu até agora, é o que eu e o Pedro explicamos até agora. Isso é um sintoma de um sistema doente, de um estado doente, de um monte de erros. E não, cara, nada disso tá sendo feito pra ajudar movimento socialista e não sei o quê. Não, não, cara, acorda. Ouve o que você tá falando. Você não faz nem ideia de como o seu país tá problemático.
Você não sabe nem como errado você tá.
Exatamente. Agora você entendeu o problema, Pedro? É as pessoas que falam esta merda, não os envolvidos em tudo que a gente explicou.
Mas é que tá, isso aí viola aquela coisa, tipo, da percepção de realidade, né? O cara não vai lá.
Não tem pra falar isso, a pessoa não entende a realidade.
Não, mas é que tá, no mundo ideal, imagina que a Polícia Federal fosse extremamente eficiente e barrasse todo o PlayStation 5 que chegasse. Tá, não é assim que acontece, mas digamos que fosse. Cara, PlayStation 5 ia vender o quê? Tipo, 8 unidades. Aí ia chegar e falar, pera, tem alguma coisa muito, muito bizarra aqui, tá ligado? Só que primeiro, as empresas contam com isso. Porque, por exemplo, o cara que vai lá e compra, nesse exemplo, um PlayStation 5, ele vai pagar a PSN. Interessa de onde veio o custo ali.
Você sabe por que elas realmente contam com isso? Porque se você parar pra pensar, todas as travas regionais de PlayStation, de Xbox, de Nintendo, caíram, já tem muito tempo. Porque eles querem mais é que chegue mesmo nos mercados e funcione e pague
as mensalidades e
tal. Exatamente. A grande questão é que o cara que traz a mercadoria pelo mercado cinza, ele não faz caridade, ele faz a sociedade funcionar na unha. Ele faz o ciclo de consumo funcionar ali no braço. É tipo, literalmente as pessoas fazendo negócio que o governo não conseguiu funcionar. É como se fosse um carro com as rodas quadradas. Ele poderia ser muito mais eficiente, podia não ficar pulando e fazendo... parecendo sei lá, uma macarena ambulante, se ele tivesse as rodas redondas. Mas quando você aumenta o imposto e tudo mais, você faz um carro com as rodas quadradas acontecer. É o Brasil. Mas só que nada disso afeta o resto da realidade. Então pra você, amiguinha, amiguinha que tá ouvindo, se você tem aqueles coleguinhas espertinhos, lacradores de tuito e tal, que fica falando essas merdas, que é o título desse podcast, por exemplo, que a pirataria... Não! No caso, que eles falam, a pirataria ajuda os pobres, a pirataria dá inclusão para as pessoas... Não! Não! Isso tudo, e o mercado cinza que não é pirataria, que a gente explicou certinho a diferença aqui ao longo desse episódio, são coisas que fazem a sociedade funcionar na marra. É como se o Brasil fosse um carro engasgado pegando no tranco. Mas isso não melhora a situação das pessoas. Isso só é um sintoma de que a coisa tá feia. Mas isso me resume, né?
Sim, mas entre aquela coisa... Esse é o ponto que eu acho que você tá batendo, que é muito importante, que assim, tipo... É aquela coisa, vamos voltar, Adam Smith... Meu, ele fala uma frase daquela bosta daquele livro lá, tipo... Esqueci até o nome, que é o principal dele.
Ele fala uma frase da bosta daquele livro. Se alguém quiser fazer isso num quadro, emoldurar e mandar aqui pro Latrina Falante, eu entrego pessoalmente pro Pedro. Vale a pena.
Mas assim, O mundo funciona, não interessa, por exemplo, o padeiro. Ele não está interessado em fazer um bem, ajudar os pobres. Não, ele está interessado em vender pão. Ele quer fazer isso num preço bom que todo mundo compre. Então, assim, o egoísmo, digamos, né, do padeiro é o que faz a economia girar. E o cara que vai comprar o pão, ele não está interessado nas boas intenções, porque é aquela coisa capitalista. Capitalismo, ele é absolutamente impessoal. Não está interessado nas boas intenções de fazer o melhor pão, que não sei o quê, que não sei o quê. Não. Está interessado no interesse do cara em vender o máximo de pães possíveis. Ponto. Esse é como o mundo funciona. Que é aquela coisa, seu carro, digamos, sua filha está com problema de não sei o quê, uma doença, o cara era quatro. Aí, ó, tem aquele hospital ali que resolve por R$200 mil. E você chega, não, mas tem aquele vizinho ali que ele trabalha consertando isso por, em vez de 200, ele cobra 20. Cara, eu não tô interessado como é que isso vai movimentar a economia, como é que não sei o quê. Eu sei que eu não tenho 200 pau, mas eu tenho 20. Eu quero salvar minha filha. É isso, cara, capitalismo é isso. Então, assim, não adianta chegar e falar, não, porque o cara é um paladino dos pobres. Não interessa. Não interessa se o cara vai vender Redmir Dots, se ele vai vender Porsche. Se ele oferece o negócio que as pessoas querem comprar, e assim, as pessoas só compram, digamos, um Redmir Dots porque é falso. Não falso, vai. Que veio por meios ilegais e tal, não interessa. Ele só comprou por causa disso, ele não vai comprar o original. Assim, é uma coisa assim, não é que como se o cara deixou de comprar aquele para economizar e comprar esse. Ele só tem dinheiro para comprar esse, porque se é realmente importante, ele vai comprar o original. Não concordo com o preço original, mas esse preço aqui tá ok. Cara, eu tô um pouco me lixando se o cara, ele comprou de um jeito que não sei o que, com um amigo dele lá nos Estados Unidos. Como é que chegou no Brasil? Se chegou de pau a pique, se chegou de navio, se chegou de avião, não me interessa. Eu sei que esse é o preço que eu quero pagar. Então, assim, o cara está ajudando os pobres? Não. Só que, assim, ele é uma coisa que as pessoas esquecem. Além do risco do cara trazer, ele pode comprar, sei lá, 1.000 unidades de qualquer coisa. Mil PlayStation 5. Foi lá, pegou, tirou do bolso e comprou. Ele pode não vender nenhum. Então, assim...
É verdade, o pessoal sempre subestima o risco empresarial. Mesmo que não seja uma empresa, mas o nome disso, gente, é risco empresarial. Quando você abre uma padaria, você tem o risco de ninguém comprar pão. E você comprou o prédio, você contratou o padeiro, você comprou a farinha, e ninguém liga pra isso. É só aquele negócio, ai, tem mais é que se fuder. Não, cara, esse maluco absorve um risco muito grande pra você poder comprar pão por um real.
Você não tira coragem, é.
Exatamente. Por isso que eu e o Pedro defendemos o único sistema social que permite que uma pessoa saia da miséria e um dia tenha uma condição de vida melhor, que é o capitalismo. Vá tomar no cu. Puta que pariu, óbvio que é. Porque você pode ser alguém na vida. Ah, não existe sim, porque você quer um sistema bom pra distribuir pobreza igualmente? É o comunismo. A gente não quer distribuir pobreza, a gente quer que as pessoas consigam ser alguém na vida. Eu acho que é isso, né, Pedro?
Não, eu tenho certeza que é isso, porque é aquela coisa, eu considero assim, tipo, o PlayStation 5 não é 5.000, é 2 no Brasil. E vamos alterar as variáveis. Ele custa 2, beleza, eu posso pagar 2. Só que o jogo, em vez de custar 350, custa 500. Eu continuaria não comprando. Então chegar assim, vai um cara achar, ó, você vai pagar 2, só que o jogo, em vez de você pagar 500, você vai pagar 200. Cara, eu compro desse cara. Ponto. Porque aquela coisa, você fala assim, não, porque política, não sei o que, ajudar os pobres, não me interessa. Esse é o que eu quero pagar, e todo mundo tem essa régua de, esse valor tá ok, eu vou lá e pago. Não adianta chegar e falar que não, não sei o que, e não interessa assim, né, a porcentagem de imposto e tal. Porque para pensar, foi um jogo 350. Brasil, país fudido, todo mundo é pobre. Aí você fala 350 no jogo. O que é 350? É um terço do salário mínimo. Então, assim, você pega a média brasileira, ganha 2.200. Não sei se as pessoas sabem disso, mas é 2.200. Você acha que um cara que ganha 2.200 vai gastar 350 pau num jogo depois de ter gastado 5 no console? Eu acho que não. Então, assim,
2.261, pra quem tiver curioso, só pra avisar.
Olha só, você vê a precisão.
O Pedro realmente é muito bom, é isso que me assusta.
Foi reajustado, né? Porque no passado era 2.200 e... Enfim. Então, assim, isso é um reflexo, que é aquela coisa. Fala assim, chega a empresa, lança o melhor carro do mundo, não quebra, que não sei o quê, que não sei o quê. Porque, por exemplo, você pega qual que é o carro mais vendido do mundo? a porra do Corolla, que aqui no Brasil é o carro de patrão. Só que as pessoas entendem o seguinte, ele é o carro mais vendido do mundo, porque no mundo ele é barato. Não é porque gosta do Corolla, gosta da Toyota, não, é porque ele é barato. Então não tem... o Brasil é um dos únicos países que não entra nessa estatística, que é carro de patrão. Se ele fosse um carro fudido por um preço acessível, todo mundo comprava. É um porra de um carro que não quebra, tem muito segurança e não sei o que, só que não compra, porque não tem dinheiro. Então, só que não dá pra você importar um Corolla ilegalmente. É um negócio meio grande, acho que as pessoas
depende
vão ver.
Depende da sua atividade sexual. Se você realmente for engajado, eu chuto que talvez você consiga trazer um Corolla dentro do seu rabo. E se você quiser, eu posso te ajudar. Imagine só, o que você acha? Você vai ter as consequências de poder trazer um Corolla dentro do cu pro resto da vida. Mas veja pelo lado bom, Pedro, você pode começar a trazer Corolla dentro do cu. Você topa?
Imagina se ativa os airbags, que negócio legal que fica.
Ativa o airbag dentro do cu, você engasga, né?
Sai voando. E naquele filme do Up. Né?
Quer dizer que o Sr. Frederico sentia um Corolla dentro do cu, por isso que ele saiu voando com a casa.
Frederick.
Muito bom.
É aquele japonês gordo chato do caralho lá. Mas é um cachorro legal.
Puta que pariu. Tudo bem, esquilo. Muito bem, senhoras e senhores. Eu acho que isso conclui uma discussão muito complexa, que eu e o Pedro, nós concordamos nisso, mas para explicar foi tão difícil, porque é um assunto tão difícil, mesmo concordando. Agora você imagina, você falar com cabeça de bosta, não tem mais nada dentro de um cérebro degenerado de uma pessoa que só sabe lacrar, falar umas bostas dessa. Como você vai conversar com um ser humano desse? A gente aqui concordando já é difícil explicar, imagina para outra pessoa. Pedro, existe um canal muito grande que tenta ajudar as pessoas a guardarem mais dinheiro, a não gastar com bobeira, tentar ensinar um pouco de educação financeira, que é uma coisa que a gente não tem em nada no ensino básico. E você vai ver países de verdade. O Brasil tá tentando virar mas países de verdade lá fora, Europa, Estados Unidos, caralho, A4, tem um negócio chamado economia doméstica, como matéria, né, na escola. Então você aprende coisas tipo, mais ou menos, como que se cuida de uma criança, como que você faz o orçamento básico, uma compra do mês, que seja. Você meio que tem uma introdução nisso na escola. Aqui no Brasil é um foda-se, boa sorte. É fórmula de básica.
Aqui
básica,
é hipotenusa, então, mano. Hipotenusa é importante, velho.
A soma dos cacetos é igual ao dobro da hipotenusa e boa sorte. Vai comprar maçã. João tinha 5 maçãs, enfiou uma no cu. Quantas sobraram? É no máximo isso. Mas matemática não é útil? É útil, mas só matemática você vira um matemático morador de rua. Você precisa de mais que isso. Você precisa de muitas coisas pra se dar bem. E daí o público, pô, vai ficando cada vez mais burro, vai ficando ao ponto que uma vez eu falei, Pedro, pra um colega meu, eu falei, peraí, deixa eu fazer uma conta de padeiro, deu 500. Cara, como assim conta de padeiro? Meu pai é padeiro, seu filho da puta. Eu falei, você tá ofendido? Brasileiro é miserável mesmo. Eu tô elogiando que padeiro faz conta rápido e resolve o problema rápido e você se sente ofendido? Você é um vira-lata mesmo. Mas tu realmente é uma pessoa amargurada, uma pessoa incapaz de lidar com a realidade, né? Aí me tá me atacando. É por isso. Aí uma pessoa vai começa a ganhar um pouco melhor, passa 20 anos trabalhando, 30 anos trabalhando. Você vê a pessoa tá velha, tá com 60 anos, tem uma casa quitada no ali e tal, vidinha simples. Ali, ó. Ali o patrão, aquele otário, eu vou jogar pedra na janela dele. Cara, tem... sucesso no Brasil é ofensa pessoal, hein?
E Maia.
Porra, caralho, puta que pariu. É meio difícil, viu, gente? Olha como você tem que explicar. Você imagina explicar... imagina explicar pra um cara que é do exterior. Tem uma vez que acho que o Tiririca e o Latino brigaram no Twitter, sei lá, alguma coisa, foda-se. Eu não lembro a coisa. Aí falaram, gente, imagina explicar isso pra um gringo. Um cara que não faz ideia de nada do Brasil. Tem um político, mas ele também é um palhaço. Mas ele não tá de palhaço, ele é político. Aí ele foi brigar com um cantor, mas o cantor tem um macaco. Aí eles foram brigar...
ele vota a lei.
Imagina você explicar isso pra alguém. Ai, cara, eu acho desesperador às vezes. Você tem que ter toda uma introdução, um curso básico de Brasil pra falar sobre qualquer merda.
É. Aqui tem o Ministério da Pesca em estado que não tem pesca. É isso aí.
Ai, caralho, puta merda. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todas as coisas. Espero que vocês tenham entendido bem. Pedro, você tem alguma mensagem de esperança na humanidade? Porque eu não tenho nenhuma.
Olha, eu vi hoje um cara com um vídeo, tipo, num lago daqueles países bonitos, né? Que foi lá e resgatou um gato, colocou numa coisa ali que ficou flutuando até pegarem o gato. Então, assim, tem essas coisas. Mas, caso não tenha ficado claro, você pega um cara que vende pelo preço do original um Redmi AirDots, por exemplo, falso, e não fala nada, eu acho, não sei, que esse cara devia ser metralhado até a morte. De preferência de baixo pra cima, que dá tempo dele sentir a dor.
Até chegar na cabeça, faz sentido.
Exatamente. Até o cara virar líquido. Mas, é aquela coisa, assim, a pirataria é tão permissiva, tão presente quanto as condições, mano. É, não. Tipo, tô tão simples quanto isso.
É, justo, por que não? Então, senhoras e senhores, sejam o menos brasileiros possíveis. Apesar de não parecer, boa parte das coisas ainda existe porque a maioria da população não é assassina, estupradora, criminosa e a puta que pariu. Mas, né, também não se iludam, porque basta uma pessoa terrível pra ela atrapalhar a vida de 1 milhão de pessoas, a razão é desproporcional. Você precisa de 1000 pessoas boas pra manter uma praça limpa, mas você só precisa de uma pra pichar ela toda a noite.
Exato.
Então, é meio complicado isso. Mas, por enquanto, o Brasil ainda não é uma guerra civil, então tem um mínimo de esperança, só um mínimo. E não se esqueçam que ainda, talvez tenha esperança, porque todos nós podemos morar em outros países. É isso, é a minha mensagem, é a minha questão. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e boa descarga para todos vocês.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso.